Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Lembrando, nessa temporada do podcast, a gente está investigando cultura organizacional de agências de publicidade. Sempre a mesma pauta para 10 agências nacionais, desde as mais tradicionais até as mais recentes. Se você quiser colaborar com esse projeto, ele depende e sobrevive de doações de vocês. Todos os links do Apoia-se, do Pix, estão todos aqui na descrição. É só clicar. Qualquer valor ajuda muito, de verdade. E vamos para a pauta. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Nesse primeiro episódio dessa nova temporada, investigando só cultura de agência, com várias agências que eu fiz uma curadoria aqui, e tô muito feliz em poder começar essa temporada falando com a Fernanda Dalmap. Fernanda, quero te passar as duas primeiras perguntas clássicas desse podcast. Quem é você na propaganda e na vida? Fala aí.
Lucas, primeiro, obrigada, te contei que eu te acompanho há muito tempo, te sigo, te ouço, então quando você me chamou eu fiquei feliz demais, que bom que eu tô aqui com você, brigadão. Eu sou nascida no interior de São Paulo, tenho família da minha mãe é de Marília, do meu pai é de Araraquara, vim pra cá pequenininha, tenho 46 anos, dois filhos, o Joaquim de 8 e o Antônio de 7. E eu entrei na propaganda logo depois da faculdade, eu não estudei publicidade, eu estudei administração, então foi mais ou menos por acaso, mas eu gostei muito, assim, deu muito certo, eu fui emendando uma agência em outra, trabalhei em poucas agências, mas tive sorte de trabalhar em agências grandes, legais, então eu tô na propaganda desde 2000, faz 24 anos, minha carreira é toda disso, e tô na UMAP há 13 anos, e sempre fiz uma carreira de atendimento, trabalhando com contas, e nos últimos 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu estou responsável pela operação da UMAP, então hoje eu sou COO aqui.
Me conta, nessa temporada eu quero muito investigar o que é esse termo cultura de agências, então quero perguntar para você ainda, esquece a UMAP, CPF, o que significa cultura de uma agência?
Acho que cultura é como a gente se comporta, né? É o conjunto dos nossos valores, dos nossos princípios, de como a gente toca a vida, assim, como a gente resolve as nossas tretas, como a gente realiza os nossos projetos, nossos trabalhos, tem nossas discussões, tudo que a gente faz, eu acho que é cultura, assim, é esse conjunto de coisas que tem que ser praticadas, que tem que ser vividas no dia a dia. Então, eu acho que a cultura é o que a gente pratica diariamente, em todos os nossos contextos e funções e tarefas.
E aí, na UMAP, vocês... isso é uma coisa que me interessa muito, porque eu já vi alguns desses documentos sobre cultura de algumas empresas, e também já vi outras que, a nossa cultura é muito orgânica, fluida, ela vai acontecendo no dia a dia, e também a gente não escreve muito porque ela muda constantemente. Aí na UMAP vocês definiram essa cultura no sentido de escrever num papel, exercitar isso, ou é algo que ela foi se criando naturalmente e tudo mais?
Ô Lucas, recentemente a gente escreveu, mas eu vou te falar por quê. Acho que porque a água bateu na bunda e a gente precisou, porque não é do nosso perfil e da nossa história, assim, escrever coisas sem nenhum demérito, pelo contrário, acho que o certo é você escrever, oficializar e você ter compromissos mais institucionais com seus valores. Mas eu acho que vai da ideia, assim, da história, né, e da maneira de cada empresa ter crescido, ter nascido. A UMAP sempre foi uma agência muito informal e uma agência... de relações muito longas, tanto com clientes, que acho que é conhecido no mercado, a gente tem relações com clientes, que a Volkswagen está aqui há 60 anos, desde que a agência existe, os outros nossos clientes grandes estão aqui há 20, 30, 40 anos, e as mesmas relações longevas a gente tem com as pessoas. Então, hoje, quando você olha para a liderança da agência, né, eu te falei que eu estou aqui há 13, com acho que 2 ou 3 exceções, as outras 15 pessoas que estão aqui na liderança estão há mais de 10 anos, 20 anos. Então, por que eu estou te falando tudo isso? sempre foi muito orgânico a gente ter valores parecidos e crenças parecidas e princípios e maneira de lidar com o trabalho. Então, eu acho que a nossa cultura foi sempre muito intrínseca e orgânica. A gente nunca sentiu a necessidade de escrever isso. Só que aí a gente cresceu, né? E cresceu bastante. E na pandemia e no pós-pandemia, a gente dobrou de tamanho. E aí fica impossível você achar que você tá com a tua turma ali, que todo mundo sabe qual é a cultura da agência, que tá todo mundo dividindo os mesmos princípios e a mesma visão. E aí a gente sentiu sim a necessidade de começar a ser um pouco mais oficial, um pouco mais cuidadoso com a linguagem mesmo, né? Qual é a linguagem que a gente quer usar? Quais são essas palavras? O que que é prioritário? Como que a gente quer se definir? E aí a gente escreveu, sim, a gente escreveu valores, escreveu visão, missão da agência, e começou a compartilhar mais essas crenças e ser também mais vocal sobre falar com as pessoas, ter mais conversa sobre tudo isso. Então eu acho que as empresas que vão crescendo devem passar pela mesma questão, assim. Se você quer manter essa cultura viva, não adianta você achar que todo mundo pensa igual e todo mundo que vem pra cá é porque quer ser que nem a gente. Também tem isso, né? Acho que há um tempo atrás a gente falava um pouco disso. As pessoas vieram trabalhar na UMAP ou em tal agência porque elas querem aquilo. Eu acho que hoje não dá mais para ter essa pretensão. Hoje as pessoas vieram trabalhar porque, pareceu um emprego legal e precisam pagar os boletos. E às vezes elas não têm essa visão do que é o UMAP quando elas chegam aqui. Muitas pessoas chegam sem conhecer, sem ter aquele histórico, né? Minha geração era uma mais que você sabia onde você queria trabalhar e você tinha mais ou menos uma noção do que era aquela empresa ou aquela agência e você admirava. Hoje, eu acho que a coisa é menos egocêntrica, assim. Então, às vezes as pessoas chegam e eu preciso apresentar para elas, né? Quem é o UMAP, como a gente trabalha, o que a gente gosta, o que a gente acredita, o que a gente não faz. Então, a partir daí, eu acho que fica muito mais importante você ter esses registros, assim, para que você possa compartilhar de uma maneira consistente com todo mundo o que é importante para a empresa.
Tá, me fala, e nesse o que é o mais importante para a empresa, crenças, etc., qual dos traços você acha que é o mais importante da cultura da UMAP? O que você diria, assim, se te perguntasse, como é trabalhar aí?
Eu acho que o que a gente tem, assim, eu vou pular a parte meio óbvia que acho que toda agência tem ou deveria ter, né? De apreço pelo melhor trabalho, pela criatividade, pelo respeito às pessoas, pela inclusão, diversidade, etc. Então, o principal, talvez o que diferencia a gente. E eu acho que o que diferencia a gente é uma busca muito forte pelo progresso. Assim, a UMAP é uma agência que olha para o resultado dos clientes para a gente sempre levá-los para ir além. Então, a gente quer que essas empresas progridam, que essas marcas progridam, que as empresas cresçam, os negócios muitas vezes se transformam, e de novo, quando você olha para as relações que a UMAP tem com esses clientes longevos, você vai ver muitos negócios que foram transformados, e a gente acho que pode dizer que a gente tem a sorte de ter feito uma pequena participação em alguns desses casos, né? Na maioria deles a gente tem uma pequena ou uma grande participação, a gente tem esse orgulho. Então, quando a gente faz um trabalho, a gente está realmente buscando esse progresso para as empresas, para os nossos clientes, só que nesse caminho, a gente está progredindo como agência. As pessoas aqui dentro, elas também têm que ter essa evolução e esse crescimento, e acho que essas relações longevas são um exemplo disso, né? Como eu te falei, eu estou aqui há 14 anos, 13 anos, eu entrei como uma diretora de conta, né? Os meus chefes, Felipe e Luiz também, Felipe estão aqui há 20, acho que 25 anos, 24, o Luiz está há mais de 25, muita gente cresceu aqui. Então, a ideia é que todo mundo consiga progredir junto com os clientes, com as marcas, que devem receber isso como resultado do trabalho, e que a sociedade também a gente consiga fazer uma contribuição para que a gente traga assuntos, pautas e conversas que a gente quer acelerar. Então, que a gente também traga um progresso social, né, um impacto social para isso. Eu acho que essa é a nossa característica principal, assim, é estar olhando para o futuro, querer que as coisas melhorem e evoluam. Através da criatividade, assim, mas a criatividade sempre como um meio para você chegar nesse resultado maior. Assim.
O que te leva a... A gente tem ouvido alguns relatos importantes, assim, no sentido de aqui nós perdemos um pouco da nossa cultura, né? Ou ainda o contrário, como é que você acha que se solidifica a cultura de uma agência, né? O que te leva a perder e solidificar a cultura? E isso aqui é um exercício que a gente precisa fazer para levar a nossa cultura em diante, porque aqui estamos nos perdendo um pouco. Como é que isso acontece dentro de uma agência?
Eu acho que tem dois momentos, assim. O primeiro é o que eu falei um pouco, quando a gente cresce, né? Quando a gente cresce, não é mais a tua turminha que tá sempre trocando ideia, que teve as mesmas vivências e as mesmas histórias, e sabe os defeitos e as falhas. E eu acho que você tem gente vindo de vivências diferentes, que tem visões diferentes, e que até dentro da UMAP tem vivências diferentes. Então, ali você tem um risco muito grande, sim, de você construir várias UMAPs e várias culturas e núcleos que não têm a mesma consistência nos valores, por exemplo. Então, eu acho que o crescimento é um momento de parar a bola e revisar um pouco o que tem que ser mais dito, o que tem que ser mais praticado. E eu acho que a gente é muito sobre isso, né? A gente falei que a gente demorou para escrever porque a gente é muito sobre a prática. Assim. O que a gente tem que praticar no nosso dia a dia e ter o que for escrito como um filtro para ter certeza que a gente está praticando. Agora, eu acho que o que é o momento mais delicado para você, assim, ser vigilante da sua cultura, eu acho que é quando a gente tem perrengues, assim. Eu acho que são nos momentos de crises financeiras, nos contextos mais delicados, de negócio mesmo, né? Eu acho que quando você olha para uma pandemia, foi difícil para a gente, né? A gente tem um valor muito forte de cuidar das pessoas. A UMAP não é uma agência que sai despedindo gente, assim. Dificilmente você ouviu falar sobre um corte na UMAP. E não é porque a gente nunca teve, né, uma questão um ano mais difícil financeiramente, mas é um valor nosso. Então, na pandemia, era muito mais fácil a gente ter feito reduções do que ter feito todas as manobras e os cuidados que a gente teve para conseguir manter todas as pessoas na agência, sabe? Ou quando a gente... Acho que um outro exemplo, a gente não trabalha com conta de governo. Uhum. Esse é um valor da UMAP, parte da nossa cultura. Por quê? Porque a gente não concorda que para o nosso tipo de modelo de trabalho, para os nossos valores, faz sentido você entrar em licitações tão grandes e trabalhar por tanto tempo, sem remuneração, por uma equipe passando por tanto desgaste, para você muitas vezes chegar numa decisão que não é só técnica, é política. Então, são questões que a gente não quer conviver, é parte da nossa cultura. Seria muito mais fácil num momento de pandemia ou num ano muito difícil a gente abrir mão disso. E, de novo, sem nenhum julgamento, é um motivo ótimo, claro. você fazer concessões se você tem que pagar contas. Mas eu acho que a gente conseguiu não fazer. Então, os momentos em que, né, de novo, a água bate na bunda e as pessoas estão realmente precisando pagar as contas e os negócios não estão bem, eu acho que é mais fácil você fazer concessões que talvez firam um pouco as suas crenças principais e a sua cultura, sabe?
Você chegou num ponto que é muito importante para esse podcast aqui, que é de se olhar de forma autocrítica, assim, e enfim, rever pontos e tudo mais. Quero te perguntar se em algum momento dessa cultura da UMAP vocês já precisaram rever essa cultura ou marcamos pra bobeira aqui, teve um erro aqui, isso aqui precisa ser revisto, isso aqui não tá funcionando, ou seja, em qualquer um desses pontos que você falou agora, de ou inclusão, ou a jornada das pessoas aí dentro, em algum momento essa cultura ficou, estamos marcando passo aqui, temos que correr atrás.
Puta, eu acho que, não vou te dizer que diariamente, mas semanalmente a gente faz cagadas que a gente tem que rever, assim, é muito constante a gente perceber que as coisas mudaram e que a gente pisou na bola de alguma maneira ou com alguém, alguma situação, e que a gente tem que ajustar. Eu acho que de uma maneira mais macro, de novo, esse crescimento pós-pandêmico foi um momento que a gente ficou muito feliz, que a gente estava crescendo e que, a gente, né, virou uma agência do dobro do tamanho e a gente ganhou muitos clientes nos últimos 3 anos. Então, a gente teve um momento muito bom e forte da agência, e também com reconhecimento criativo e de eficácia, também premiações. Então, assim, estava tudo parecendo muito bem. E quando a gente deu uma parada de bola ali para olhar internamente, e essa é bastante a minha função como operações, a gente percebeu que a gente estava com muito erro interno, muita ineficiência, muito problema de coisa básica de erro entre um departamento e outro. Então, foi uma hora de perceber que parte dessa cultura de informalidade da UMAP, a gente sempre olhou para o processo de um jeito meio... não vamos ser muito burocrático, vamos resolvendo as coisas aqui do nosso jeito, que eu acho que ainda é um pouco, né, da visão de criatividade versus processos e burocracias. E foi um momento de a gente parar a bola e falar, não é mais assim. Né? De novo, não é só uma turminha aqui sentada junto, trocando ideia, resolvendo, todo mundo falando com o outro pelo WhatsApp a hora que quer. Né? A gente tem uma quantidade de pessoas que não se conhecem, também, que tem outras maneiras de trabalhar, que tem outras necessidades, que tem outras ways of working, vieram de outros lugares, que não tem muitas vezes intimidade com as nossas ferramentas, nossos processos, que não vieram de agências ou se vieram de outro tipo. Então acho que foi um momento de humildade, de entender que a nossa cultura não pode ser da informalidade e do orgânico, do vai aprendendo enquanto vai andando. E a gente começou a implementar uma série de processos. A gente teve esse último ano um cuidado maior com treinamentos, com onboardings, com imersão das pessoas, com mais formalidades, eu acho, de ensinar realmente quais são as ferramentas que a gente vai usar, a ferramenta de gestão de projeto, que é uma coisa que a gente não tinha até então. Uma análise maior das pautas. Hoje a gente tem muito mais um olhar de dados, a gente tem um Power BI hoje na agência que nos dá visibilidade de eficiência, de falhas, de lacunas, de rentabilidade, de um monte de coisa que, de novo, se eu olhar de uma maneira purista, não era da cultura da MAP, né? Uhum. A cultura da MAP era muito mais da criatividade, da excelência criativa, do cuidado com as pessoas, de um monte de palavras que, se eu tivesse escrito há 10 anos atrás, com certeza não passariam por esse cuidado de eficiência e processo, né? Só que hoje, inclusive, e aí quando você falou, né, eu acho que sim, a cultura vai evoluindo e vai mudando. Porque, no meu olhar, você ter esse cuidado de processo, de você entender a maneira que você está trabalhando as eficiências, é um cuidado sim com as pessoas. É um cuidado sim, eu tenho certeza, que a gente está sendo justo, que a gente está escopando os times corretamente, que a gente não tem uma área ou mais ociosa e a outra sobrecarregada, que a gente está dando boas condições de trabalho para quem precisa, que a gente está sendo inteligente na maneira de realizar as coisas. Então, tudo isso, eu acho que é uma evolução da cultura. Mas, respondendo essa pergunta, assim, foi uma hora que a gente parou a bola e falou, gente, chega, agora a gente tem que reorganizar e inserir algumas coisas que a gente não pensava antes, sabe?
E aí você tá falando uma parada que me toca muito, que é quando essa cultura de agência, ou, né, a cultura de cada agência se cruza com a cultura desse mercado, desse campo comunicacional, vou deixar assim mais expandido, que é o seguinte: quando a gente começou a ver que a propaganda precisava de pessoas diferentes, e eu não tô falando só de diversidade aqui, mas pessoas com outras vivências que vieram de lugares muito diferentes do que era, inclusive, o mundo corporativo. A gente começou a ter gente chegando em propaganda que não é que não passava por agência, é que não tinha, não, nem na história da sua família tiveram pessoas que trabalharam em escritório.
Não
é
uma chefe, outra brisa. Não sabia como.
Exatamente. Não é que, tipo assim, eu nem trabalhei em hierarquia ainda, eu fui só autônomo a minha vida inteira. Mas esse pessoal era uma creator, não sei o quê, que trabalhava em outra parada, e agora essa
agora você tem que ensinar pra ele que ele tem que preencher um timesheet e explicar o porquê.
Exatamente.
Que não faz sentido. Ele vai falar, meu, pra que eu tenho que fazer essa porcaria? Total.
Exatamente. E até porque aquela pessoa contribui de uma outra forma, que não era com o que a gente fazia só em propaganda, criatividade. É com outra parada. Então, me parece que cruzar a cultura de uma agência, ela não é só essa cultura do trabalho em propaganda, mas sim da cultura do trabalho.
Sim, eu acho que entram as flexibilidades e também eu acho que é um olhar sensível de uma agência, né? De qualquer empresa, mas muito de uma agência. A gente vive disso, né? A gente está cansado de falar desde aquela pesquisa, acho que foi da McKinsey, sei lá, 6 anos atrás, que inclusão e diversidade ajudam a criatividade. Beleza, a gente já sabe disso. Mas é o que você falou, e isso não quer dizer só na diversidade, na inclusão racial, de gênero, etc. Mas de você entender que as pessoas trabalham cada uma de uma maneira, vêm de lugares diferentes, isso vai acrescentar muito na vivência que a gente tem, na solução dos problemas que a gente tem, na nossa evolução como empresa mesmo. Mas tem coisas que têm que ser muito mais flexíveis, e um exemplo é essa fase pós-pandêmica que a gente começa a ter algumas pessoas que não são de São Paulo, né? E a gente tem que entender que, para alguns cargos, eventualmente, ou essa pessoa, ela mora um pouco mais longe e ela não vai conseguir vir com a frequência que o time dela está na agência fisicamente. Então a gente começa a abrir essas flexibilidades porque vale a pena, porque você tem uma pessoa legal que está fazendo uma coisa incrível, que outra pessoa talvez não teria. Então eu acho que tem elementos de cultura que são muito mais sobre colaboração, sobre compreensão, sobre você ter um respeito ao indivíduo, e logicamente tem os que você não vai abrir mão de maneira nenhuma, que são valores da agência, mas que eu acho que eles são menos processuais e são mais humanos. Eu acho que, nesse sentido, os nossos valores da cultura, que são imprescindíveis, eles costumam ser mais humanos do que processuais. O processo a gente está fazendo e está implementando e melhorando cada vez mais para cuidar bem dessas pessoas, sabe?
E aí eu queria resgatar uma outra coisa que você falou, que era sobre essa a informalidade e depois a burocratização do crescimento, vou chamar assim. Nessa história de propaganda, eu também já vi essa... vivenciei essa parada de que era ótimo trabalhar numa pequena agência que tava começando, embrionária, e eram poucas pessoas, e a gente falava assim, ó, não, vamos resolver aqui, porque tem menos ramal, a gente vai ligar pra menos gente, eu te grito daqui, resolve rápido, e era legal. Contudo, quando cresce, você vai... prós e contras, ônus e bônus, e etc, toda escolha uma renúncia, bibi, blá, 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 mas quando você cresce, fica inviável você continuar com aquela... Com essa informalidade, porque vira uma bagunça, assim, vira um completo, né? Então, assim, você chega num ponto muito importante, que é revisar essa cultura também de respeito a olhar de novo. Peraí, não crescemos? Não crescemos demais pra manter aquela cultura de 100 pessoas? A gente tá falando de empresas no Brasil, em agências no Brasil, que passam de 500 pessoas. Assim, não tem como você gerenciar isso de maneira tão informal como a gente tinha até alguns anos atrás, né? E a gente tinha empresas já grandes que já lidavam dessa forma, vamos indo, vamos indo, vamos indo. E, sendo muito honesto, eu acho que funcionou por muito tempo, sendo, assim, tentando ser justo com essa história da propaganda, assim, né? Contudo, a gente vive... Pô, 20 anos atrás não tinha internet, sabe, operando dessa forma. Não tem como você gerenciar a cultura interna da mesma forma que você lidava com 30 pessoas trabalhando com uma marca, né?
Total, total. Mas eu acho que a gente tem 720, tá, Lu?
E se eu te perguntasse? Peraí, então me faz esse histórico. Antes da pandemia, vocês estavam em quantas pessoas e pós-pandemia?
300 e pouco, pós-pandemia 700 e pouco. Sempre por
Meu
volta
Deus.
De...
Caraca,
é isso aí. Muito,
não consigo nem imaginar o desafio.
Então,
parabéns.
Mas tá entendendo a treta. Mas eu acho que... E essa preocupação constante o tempo inteiro. Nossa, agora a gente é muito mais gente. Como que a gente, né, resolve as coisas sem ser tanto na mesa do amigão ali? Cola, chama outro amigão, vamos resolver aqui entre nós. Aí eu acho que isso também entra em cultura, apesar de parecer que não. Porque aí são dois valores, pra mim, que são fundamentais, que um é a colaboração. Então, assim, quando você tem um espírito de colaboração, entre essas pessoas, então elas entendem que não é sobre minha função exatamente aqui termina aqui, mas é sobre a gente trocar e chegar junto na melhor solução. E também tem uma história que, assim, hoje o que a gente entrega como agência, não a gente ao MAP, a gente, o mercado e qualquer agência bacana, não é mais formatado, não é uma solução super definida, sólida, formatada, que eu consigo formatar também até onde vai o atendimento, onde começa e para a mídia, exatamente qual a entrega do cara de data science e exatamente o que o criativo vai fazer. Não é mais assim, você sabe disso, né? A gente tem uma série de ideias criativas que vem de um cara de mídia, porque ele tá olhando aqueles dados e ele chamou o criativo e trocou uma ideia, só que o atendimento veio e trouxe uma coisa estratégica que não foi o planejamento e saiu uma ação que não tem nada a ver com o que a gente fazia há 20 anos atrás, que era, né, só o filme, só o anúncio, etc. Então, quando você tem... entregas que são muito mais desformatadas e às vezes são só estratégicas, às vezes são só consultivas e às vezes são de design, né? Você precisa, ao mesmo tempo que você organiza processos, ter um espírito de colaboração entre as pessoas, que elas sabem que é muita gente, mas quem está aqui nessa sala vai tentar resolver isso da melhor maneira possível. E aí você tem a outra coisa que essas pessoas precisam estar integradas na agência, conhecer quem é quem, saber para quem ligar, saber poder... Aquele cara ali pode ajudar. Meu, aquela pessoa, ela tem um skill, ela tem uma habilidade... que tem tudo a ver com isso, ou ela é gamer, ela não é desse job, só que ela é super gamer e ela pode dar uma mega consultoria aqui pra gente. Então, assim, por isso que, assim, integrar as pessoas, você ter imersão das pessoas, e aí quando eu falo integrar, vai desde onboardings e treinamento e recepção, até cervejadas uma vez por mês na agência pra todos conhecerem, até a festa, assim. Isso tem muito a ver com as pessoas se conhecerem. E eu acho que, além disso, essa visão que todo mundo está indo para o mesmo lugar, né? Aí entra, acho que, nessa parte de cultura e de, sei lá, eu evito falar a palavra propósito, porque acho que ela está super... Mas quando a gente fala, né, para mim, qual o propósito do trabalho é pagar meus boletos, não ter perrengue financeiro. Mas, então eu não romantizo o trabalho. Mas também eu tenho uma visão, putz, mas se o trabalho for mais que isso, é tão legal... É tão legal se eu estiver trabalhando com um monte de gente que eu respeito e que é bacana, para um cliente que é legal pra caramba com a gente, que joga junto, que quer fazer um negócio criativo ou que quer fazer um trabalho que ou seja super de um entretenimento incrível para as pessoas, ou melhor ainda, que tem um impacto social e muda a vida das pessoas. Então, se está todo mundo nessa mesma vibe, e isso é parte da cultura, né? Você falar, a gente está aqui para usar a criatividade para fazer o mundo progredir, para trazer progresso para a sociedade. É muito mais fácil você ter essa colaboração e a coisa não parar em burocracias, ou, ah, meu trabalho vai só até aqui, o meu vai só até ali, mas tem que chamar 87 pessoas. Eu acho que fica mais fluida as conversas. Então, acho que eu fui meio longe na resposta.
Imagina, foi ótimo, adorei.
Mas eu acho que tem a ver, sabe? Eu acho que as coisas, a maneira como você cria essa cultura interna e o quanto a agência é integrada e ela é orgulhosa do trabalho que faz, mas obviamente para isso as pessoas não têm condições legais de trabalho, estarem felizes ali, serem bem tratadas. Tudo isso começa a ficar mais fácil de você resolver e não virar uma empresa departamentada, muito burocrática e que é lenta e difícil e engessada, entende?
Eu falei pro Felipe quando ele veio aqui, a última vez, que a Almap entrou no hall das agências que participam desse podcast e tem que ouvir e responder daí as perguntas difíceis. Nesse podcast sempre tem esse momento das perguntas difíceis. Aqui tem uma pergunta difícil.
Eu adoro.
Onde foi que cultura de agência começou a ser associada com palavras como tóxica, sobrecarga, lugares difíceis para se trabalhar? E como que a gente faz para romper com esse estereótipo de trabalhar em agência é sofrimento?
Putz, onde foi? Eu acho que você que é muito mais... assim, você que está fazendo estudo antropológico, você vai saber melhor do que eu. Porque para mim, amigo, foi desde o Mad Men, assim. Acho que... Eu não sei te responder com uma resposta objetiva, mas a minha sensação de uma vivência empírica, né, zero embasada em um dado, é que, assim como outros mercados que são um pouco mais machistas, um pouco mais masculinos, um pouco mais talvez elitistas, porque, né, até pouco tempo atrás, não era qualquer um que entrava em agência, você normalmente tinha alguns privilégios, aí a maioria das pessoas que era publicitária. Eu acho que um pouco autoral, assim, acho que é um mercado que você está numa ficha técnica, ainda, obviamente é importante, mas era muito mais há um tempo atrás, então tinha um jogo de vaidade, de ego. Eu acho que quando você junta essas coisas, e eu acho que, de novo, não é uma exclusividade do mercado de propaganda, acho que no mercado financeiro você tem um pouco isso, eu vejo outras questões super tóxicas no mercado de direito, meus amigos advogados falam, são outras questões também, mas é um mercado super tóxico, e mais um monte aqui que a gente não precisa entrar nesse mérito, né? Medicina nem se fala e tal, mas eu acho que a gente junta alguns elementos ali em publicidade que fazem com que era uma competição e tinha até um certo glamour de você virar à noite, e tinha um certo orgulho de você se matar de trabalhar, porque eu acho que o mercado não tinha essa visão que, puta, nem todo mundo que tá ali tem os mesmos privilégios, tem as mesmas condições, pode virar a noite tranquilo, feliz da vida, ou tá dando essa mesma importância por sair na ficha técnica. E, então eu acho que foi, assim, é uma coisa que foi evoluindo, mas eu imagino que desde o começo, assim, eu não consigo pensar hoje o quanto era, assim, quanto a nossa vivência, essa coisa de trabalhar até tarde, ou de você ter um lugar que só tinha homem e tal, totalmente, né, hoje, graças a Deus, acho que não dá pra pensar. Mas eu não sei te dizer quando começou. E eu acho que... Aliás, me responde aí você, vai, que é mais esperto que eu nisso, quando começou. Não, e aí a gente vai pro como romper.
Eu adorei. Talvez eu consiga ajudar muito mais em quando começou do que romper. Romper, talvez eu não tenha essa resposta, não tenho pronta, com certeza. Mas eu acho que eu concordo com tudo que você falou, e talvez eu adicionaria uma parada que é... concordo que você falou que isso não é exclusivo da propaganda, de longe, assim, se olha pra indústria de games, talvez ela seja muito mais machista, misógina, do que a nossa, por exemplo, né, entre tantas outras, como você falou, mas eu acho que tem uma parada que me pega, que é como a gente, e aí acho que a gente se valeu do nosso ofício pra propagar a parada que isso era legal, então assim, tinha essa era quase uma disputa alguns anos atrás de ver quem é que sofria mais, quem é que tava mais... sabe? Era essa... o que eu chamei aqui no episódio... dessa fetichização do cansaço em agência.
Isso.
Que era assim... pô, complicado esse problema que tá acontecendo no mundo. Tô aqui às 3 horas da manhã vendo... esse. Então, assim, tinha uma coisa de... ó, eu estou sofrendo mais porque eu já virei 3 noites. Ah, não, mas eu já trabalhei
isso.
20 finais de semana.
A gente tá pedindo pizza aqui de madrugada na criação. Olha como a gente é legal.
Exatamente. Razão, e era uma... e talvez não fosse esse problema da glamourização só, mas era um não reconhecimento conhecimento que isso era um sofrimento e não uma... Você se sentia mais produtivo por aquilo, porque se você se entregou mais, sabe assim? E hoje parece que cai um pouco desse véu na nossa indústria, desse, até um véu meio meritocrático de se eu me doei mais pra agência, eu devo merecer mais. Quando na verdade, pô, não, a minha entrega ela pode ser, pô, sair, vi mais coisas, tive mais referências, bibibobobó, e entreguei mais depois, né?
Eu acho que assim, se eu te puder também falar, né, de novo, pelo amor de Deus, romantizar isso, mas talvez a única coisa um pouco compreensível disso que você tá falando é que era... Assim, no meu sentimento, né, das vezes que eu passei por isso ou que eu vi, você é parte de uma coisa maior do que você, né? Então, por mais banal que isso possa parecer, puta, eu tava com a minha turma ali fazendo um trabalho super legal e eu tinha meus 20 anos, que orgulho fazer esse trabalho e a gente tá sofrendo junto. Então, acho que tem uma coisa humana ali de fazer parte de algo maior. É, eu acho que tem uma coisa humana também que daí vai pra um lado mais frágil da humanidade, que é um pouco do ego. Então, assim, totalmente. Eu tô nessa ficha porque eu me matei sim e tal. E do ego, né, que a gente fala também, do ego publicitário. E, de novo, eu tenho o maior orgulho de ser publicitário, eu amo, mas a gente não é tanto meme à toa, né? A gente vira meme porque tem essa coisa.
Exatamente.
Né? Não é à toa que todo mundo zoa a gente. Então, tem essa coisa do ego que eu acho que era muito maior, sim, há 15 anos atrás, até 10 anos atrás. E eu acho que a gente aprendeu, ou tá aprendendo bem devagar, mas já evoluímos bastante, que dá pra sim ser parte de algo maior. Dá pra sim você ter muito orgulho do seu trabalho, fazer trabalhos muito legais, quando você tá com pessoas que você confia, porque você tá aprendendo ao lado delas, porque você tá fazendo um trabalho que vai mudar a vida de alguém, ou que vai divertir muito alguém, ou que vai emocionar alguém, que alguém vai chorar vendo aquela campanha, vai se lembrar de uma história legal, e que você tá, putz, fazendo a economia girar de um jeito bacana, que você tá vendendo um produto legal, e que você vai chegar na sua casa num horário decente. No meu caso, consegui ver meus filhos antes de dormir. No caso de outras pessoas, consegui, putz, lavar a roupa que elas têm pra lavar. E vão pegar não sei quantas conduções e não vai ser num horário bizarro. Ou vai conseguir trabalhar de casa num dia de home office, porque não precisa ir todo dia até lá fisicamente. E você ainda vai se sentir parte de uma coisa bem maior, que é um trabalho que te dá orgulho, felicidade. Sem você se matar e sem você fazer mal pra sua saúde, né? Ou pra sua convivência com a sua família, que é sim isso o mais importante da vida. Então, eu acho que... a gente, entrando na tua pergunta, é impossível de responder de como romper. Eu sou uma otimista e acho que a gente tá rompendo e melhorando isso. Eu acho que hoje as pessoas têm muito mais vergonha de falar que elas viraram à noite, etc. E acho que mais do que isso, hoje os chefes têm vergonha de falar que a sua equipe virou à noite. Justo. Se não tem vergonha, tem um pouquinho de medo, com razão. Eu acho que a maneira de romper também... de novo, não adianta a gente escrever um monte de coisa bonita na minha cultura da agência é essa, vou pôr no meu slide e eu vou pintar na parede da agência, quer dizer, a gente tem que praticar algumas coisas que a gente tem que ser muito vigilante sobre, né? E aí, de novo, também não dá pra romantizar que ninguém vai trabalhar até tarde nunca mais, né? Mas assim, se a gente for vigilante sobre essas necessidades, esses valores, e eu acho que também tem uma necessidade da gente ter lideranças cada vez mais treinadas, que eu acho que hoje a gente tem. Parte de por que era assim tão ruim, eu acho que a gente tinha muita liderança muito pouco preparada para isso, né? Eram lideranças que tinham talvez mais preocupação com esse reconhecimento do trabalho, dele ser mais criativo e tal, do que putz, todo mundo vai sair vivo dessa, é sustentável isso. Então eu acho que a gente tem como mercado formado lideranças que sabem lidar melhor com as pessoas, sabem lidar com essas situações de excessos ou de você ter uma visão mais individual sobre cada pessoa ali, ver se ela tá bem, se ela tem condição de ficar até mais tarde aquele dia, como que ela tá sentindo. Eu acho que é formando lideranças legais, humanas e sendo vigilante com esses valores e colaborativos. Eu acho que é por aí, assim, tendo a achar que estamos num caminho bom, sim.
Tem mais duas perguntas. Tem uma coisa que sempre me interessou muito, que é a propaganda, ela não... É difícil a gente ver uma campanha de agência dizendo, venha trabalhar aqui. O que chama pessoas para trabalhar aqui é, na sua essência, a cultura, o que se fala daquela empresa e etc. E aí eu olho muito para jovens saindo da graduação, pô, cheio de ideias, quero trabalhar em algum lugar e eu queria trabalhar nesse lugar. O que na cultura da UMAP você acha que faz um jovem iniciante em propaganda querer trabalhar aí?
tá. Essa é aquela pergunta que é tipo você pedir pra eu falar, sei lá, a qualidade dos meus filhos, né? Sempre tem medo de eu soar meio ridícula. Então depois eu vou pedir pra você responder a mesma, tá? O que, que você acha que faz as pessoas querem trabalhar?
Tá,
não, porque você tem uma visão mais crítica, eu quero ouvir. Mas eu acho, de novo, né? Com todos os vieses aqui de quem tá aqui dentro há muito tempo, que quando eu converso com as pessoas, né? A gente conversa, entrevista, ou as pessoas chegam, tem sim uma admiração pelo trabalho. Eu acho que a UMAP tem uma consistência de um bom trabalho, que ele tem um reconhecimento de resultados criativos e de eficiência, de resultado para clientes, né? E, de novo, isso é, assim, acho que a história da gente ter clientes há tantos anos aqui e a gente ter ganhado tantos clientes recentemente mostra que a gente tem se esforçado em fazer um trabalho bom, que traz resultados para as marcas, ao mesmo tempo que traz resultados criativos, assim, para quem quer trabalhar numa agência que tem um cuidado em fazer diferente, em fazer um trabalho que toque as pessoas e emocione, que não seja esquecido. Eu acho que tem um pouco disso, as pessoas quererem trabalhar no lugar que elas têm orgulho do trabalho que elas vão fazer. E o que é legal, assim, é que eu percebo que quando as pessoas entram, elas falam, ah, mas antes de eu ir, eu conversei com fulano e fulano que trabalham aí, e eles também falaram que é super legal, que o clima é bom, que o clima é bacana. Então, eu não acho que é a primeira coisa. Eu acho que as pessoas não vêm trabalhar na UMAP porque elas falam, ah, é a melhor agência para trabalhar no Brasil, não é? Mas quando elas começam a considerar ou recebem a proposta, elas dão essa puxada de capivara que todo mundo dá e falam, putz, mas que legal, não é um ambiente hostil, ou não é... Porque eu vejo muita gente que vai para empresas e até algumas agências e fala assim, putz, eu tô indo para ficar um ano, ganhar uma grana, ou assim, fazer, né, pôr no meu currículo e tal, mas assim, eu sei que eu não vou ficar lá. Não é um lugar que eu quero ficar, eu sei que não vou aguentar e tal. E isso não acontece aqui, assim, até onde eu sei. As pessoas vêm falando, puta, meus amigos que trabalham aí são tão felizes, eles estão aí há 10 anos, e eu sei que é um lugar legal, é um lugar humano, é um lugar que eu vou provavelmente ser feliz e ter uma, né, uma vida legal, assim. Então, eu acho que o atrativo é o trabalho, mas eu acho que quando as pessoas vêm, elas já vêm sabendo que é uma turma de gente bacana, assim, que vai ser legal, sabe?
Adorei, que bom.
Mas você me conta agora o que você ouve.
Ah, tá bom. Ó, vou te dar duas respostas. Você já falou aí do trabalho, etc. Então, show, eu vou te dar a resposta do jovem romântico que tá saindo, que pode ser o mesmo jovem, mas a parcela crítica desses... Se eu fosse pelo que ouço da UMAP, a visão romântica é pelas contas incríveis que vocês têm há tantos anos. Então, de fato, o trabalho deve ser um... E a visão crítica desse jovem crítico é pela estabilidade do trabalho. Uma parada que eu tenho, estabilidade, tô dizendo aqui, financeira desse jovem que quer pagar boletos, etc.
Sim.
Você falou
Sim.
antes. Vejo muito esse movimento nos jovens que converso, assim, que é... eu tô indo atrás de uma coisa um pouco diferente do que minha geração ia, que é, eu preciso saber pelo dia de amanhã. São jovens que atravessaram uma pandemia, que ficaram muito receosos pelos seus empregos, e olhar e falar assim, bom, aqui é um lugar que não demite tanto, que um salário tá na faixa aceitável do mercado, é um preço competitivo, é um valor competitivo, é um lugar que não sai me demitindo amanhã.
Não vou me ferrar,
então,
né?
Não vou me ferrar, não vai ser... Exatamente. Não vai ser não é um risco pra mim, então se eu tivesse que dar duas, são ótimos traços da cultura da UMAP, assim que eu ouço, então vou responder assim, então. É a primeira vez que eu acho que me pedem pra responder coisas nesse podcast, mas beleza.
Não, lógico, você quer que eu fale de mim, você não quer falar de mim, quer que você fale também. Você que sabe de tudo, você conhece todo mundo, cara.
Que isso, tá maluco. Ó, pra finalizar, tem uma pergunta, que é a pergunta que vai estar em todos esses episódios aqui, que é, você falou muito sobre crescimento e, sem dúvida, com todas as lideranças que eu já falei, o grande receio, especialmente de lideranças que saíram e fundaram suas agências, te conto agora. Ó, enquanto eu tinha 30 pessoas, eu tinha uma cultura. Enquanto eu tinha 50, eu tinha uma cultura. Quando eu tinha 100, essa cultura começou a se perder.
Uhum.
Porque aí você começa a falar o que você falou, né? Você começa a criar subculturas.
Uhum.
Só que ainda assim, me parece que há uma pretensão da indústria de vender essa ideia que aqui a nossa cultura é assim.
Uhum.
E a pergunta que eu quero encerrar esses episódios todos é possível ter uma só cultura com tantas pessoas trabalhando juntas?
Eu acho que... Não sei se tem resposta certa sim ou não, mas eu acho que meio que não. Porque eu acho que é possível você ter valores não negociáveis. E esses valores para eles serem praticados e não serem só, como a gente estava falando, um slide ou uma parede pintada, você tem que comunicar a eles constantemente. E aí é parte do que a gente tem feito. A gente tem conversas constantes com a agência inteira, a gente tem encontros que a gente não tinha, a gente tem plataformas em que a gente troca os mesmos materiais, os mesmos cases e as mesmas crenças com todo mundo. Então, acho que você consegue ter valores que tem que ser comum a todos, sim. Mas para isso é um esforço hercúleo de você ficar comunicando e praticando isso. Mas eu acho que não é a cultura que é uma só para todo mundo e única e estática. Primeiro, eu acho que ela evolui, porque eu acho que a cultura é formada pelas pessoas que você traz. E quando você traz gente diferente das que estavam antes e que pensam diferente, você tem que absorver aquilo. E é legal isso, né? É legal você ir evoluindo e você ir colocando coisas novas. E eu acho também que cada pessoa tem a sua vivenciazinha, né? Na UMAP. Como a gente sabe que aquela história de, eu tenho um amigo que trabalhou em tal agência e ele amou. Nossa, eu tenho um que odiou. Ficou 2 meses e não aguentou. Então, assim, são vivências diferentes dentro da mesma UMAP, da mesma empresa, da mesma... E aí você tem que absorver um pouco disso e fazer com que a sua cultura, ela seja firme o suficiente nos valores que você acha que são necessários para todo mundo e flexível o suficiente para você abraçar quem pensa diferente, quem está trazendo coisas novas e para você conseguir evoluir. O que a gente mais fala nos últimos 10 anos sobre os profissionais e sobre as empresas é a velocidade de aprendizado e de mudança. Então, a nossa cultura, ela tem que ter isso, né? Você tem que deixar ali o que é firme e o que você não abre mão e o que é legal para você evoluir mudando a cada dia e ouvindo quem chega. Então, acho que é uma mistura dessas duas coisas.
Adorei esse episódio. Muito obrigado, Fernando. Foi incrível. Obrigado pelo teu tempo, tua generosidade de estar aqui. Aprendi muito. Muito obrigado mesmo.
Ah, Lucas, obrigada a você. Tô me achando aqui que você me chamou, tava esperando esse dia. Um prazer te conhecer. Parabéns pelo teu trabalho. Acho que é super importante o trabalho que você faz de pensar o mercado, de questionar as questões importantes, fazer a gente pensar com você. Conta comigo sempre, conta com a UMAP sempre. A gente é muito seu fã aqui.
Gentileza, obrigado.